DW. Jornal da Noite.
Abrimos este jornal com a notícia de destaque em Moçambique, segundo a qual o Fórum para a Monitoria do Orçamento força o adiamento da extradição de Manuel Chang para Maputo, cujo regresso estava previsto para hoje.
Já temos o despacho de parar com a extradição de Manuel Chang para Moçambique. É uma vitória contra a impunidade, contra a captura do Estado e contra a corrupção.
Enquanto isso, hoje foi o terceiro dia de julgamento do caso das dívidas ocultas que decorre na cadeia de máxima segurança, vulgo BO, e esteve hoje no Banco dos Réus Teófilo Nyangumeli, que mesmo não sendo funcionário público, liderou o projeto da proteção da Zona Económica Exclusiva.
O presidente Nyusi teve que dar ali um decision maker. Nós estamos a pedir para avançar com este processo. E o presidente Guebuza disse: se vocês estão satisfeitos, podemos avançar.
Ainda neste jornal, a ONG defende maior transparência no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da RENAMO.
O processo de reintegração tem que ser muito mais aberto e envolvendo também as outras instituições.
Bem-vindo a este jornal desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. A edição é de Tiago Melo e a apresentação é de Amós Fernando. Fique conosco. O Tribunal Supremo de Gauteng, em Johannesburg, na África do Sul, aceitou hoje o recurso submetido pela ONG moçambicana Fórum para a Monitoria do Orçamento contra a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. Assim, marcou o tribunal para o dia 27 de agosto como a data para a audiência da contestação do FMO. Em entrevista à DW África, Adriano Novunga, diretor executivo do FMO, disse que esta era uma vitória para a justiça sul-africana contra a impunidade. Por outro lado, Novunga esclarece que o FMO mantém a tese de que Manuel Chang deve ser ouvido fora do país, porque em Moçambique ainda não há garantias de que este vai ser julgado. Adriano Novunga, boa noite. Confirma-se esta notícia sobre o adiamento da extradição de Manuel Chang a Moçambique?
Confirma-se. Já temos o despacho de parar com a extradição de Manuel Chang para Moçambique até que o caso seja apreciado.
E o que é que isso significa exatamente, este caso ser apreciado?
O caso ser apreciado significa aquilo que nós submetemos e foi aprovado, é aquilo que se chama de intention to oppose. Então, que significa a intenção de opormos à extradição. É isso que foi garantido. Significa que temos dias para apresentar a fundamentação, o caso concreto, das razões do nosso entendimento para não extradição de Manuel Chang para Moçambique.
Neste caso, o FMI insiste que o Manuel Chang possa ser extraditado para os Estados Unidos.
Até pode ser julgado na África do Sul, mas não em Moçambique.
Ser julgado fora do país, não corremos aqui o risco de termos um caso de Jean Bustani, que também foi libado nos Estados Unidos e agora continua impune?
São casos completamente diferentes. Há o caso dos Estados Unidos e há o caso daqui de Moçambique. Nós estamos a dizer que os americanos meteram o caso em primeiro lugar, deixem Chang ir para os Estados Unidos para ser julgado e depois, se libado, vai regressar a Moçambique para responder sobre o processo em curso. Não há problema em relação a isso.
Há informações de que já havia todo o aparato preparado para Manuel Chang vir a Moçambique. O Tribunal de Gauteng, ao aceitar o recurso do FMO, seria esta para vocês uma vitória?
É uma importante vitória da justiça. É uma vitória contra a impunidade, contra a captura do Estado e contra a corrupção pelo sistema judicial sul-africano. E nós esperamos que as autoridades políticas e administrativas sul-africanas obedeçam a esta ordem. Não gostaríamos de ver um segundo caso Al-Bashir, que foi permitido fugir da África do Sul, mesmo com uma arrest warrant internacional. Então, neste caso, é uma vitória muito importante. Sabemos que havia todo o aparato aqui preparado, mas justiça é justiça e tem que ser cumprida, mesmo quando dói para algumas pessoas.
E o Ministério Sul-Africano da Justiça e Assuntos Correcionais justificou a ida de Manuel Chang a Moçambique porque corre um processo autônomo contra ele e que, segundo o Ministério, há garantias de que Manuel Chang terá uma prisão preventiva. Seria, neste caso, uma justificação fora dos padrões jurídicos, mas políticos, como até defendem alguns setores em Moçambique?
Nos parece que este é um expediente político, claro. O ministro sul-africano disse que tomava decisão porque havia novos factos. Não há novos factos, não mudou nada, então não se justifica, pelo menos do ponto de vista legal, a extradição dele. Manuel Chang não é parte dos que estão sendo julgados agora. Corre sobre ele um processo autónomo que ainda está na fase muito preliminar e os outros que fazem parte desse processo estão em liberdade. Por isso, não há garantia nenhuma de que vá ser detido, não há garantia nenhuma de que ele vá alguma vez ser presente à justiça. E isso seria, como disse, uma vitória da impunidade. Isso seria injustiça para os milhões de moçambicanos, de crianças e mulheres que estão na pobreza por causa das ações tomadas por ele.
Foi uma entrevista com Adriano Nuvunga, diretor executivo do FMO, falando da decisão do Tribunal Superior de Gauteng de adiar a extradição de Manuel Chang a Moçambique. E sobre este tema puxamos a nossa pergunta do dia. Como é que analisa a decisão da Justiça Sul-Africana de adiar a extradição de Manuel Chang a Moçambique? Muitos comentários chegaram à nossa página do Facebook. Para já, Pérola do Índico parabeniza o FMO e considera que isso é cidadania atenta e ativa. E diz ainda que se Chang for aos Estados Unidos, falará a verdade. Mesmo que seja absorvido, o povo ficará a saber de toda a verdade. Liberdade Verdadeira considera que o verdadeiro julgamento só pode acontecer nos Estados Unidos. E também Amílcar Juvencio considera que Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos. Este é o sonho do povo moçambicano, escreve esse nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate. E saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, esta quinta-feira, a 8ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo profere a sentença do caso Embraer, cujo julgamento durou quase um ano, segundo noticiou esta noite a televisão pública moçambicana TVM. Entre os réus estão Manuel Zimba, Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, e José Viegas, antigo presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique. A União Europeia vai desembolsar cerca de 32,8 milhões de euros para o mapeamento de zonas de risco de desastres naturais no Rio Buzi, centro de Moçambique, anunciou hoje o Programa Mundial de Alimentação, PMA, entidade gestora do projeto. De acordo com o PMA, o projeto vai permitir uma identificação precisa de áreas propensas aos desastres naturais e a elaboração de planos de resposta dos eventos climáticos. No mesmo dia, o governo moçambicano anunciou a introdução de drones de carga para assistência humanitária às populações afetadas pelas calamidades naturais. Numa primeira fase, o projeto vai formar 25 pilotos de drones de carga e o licenciamento no Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique para a autorização de uma linha de tráfego. Seguimos agora em Angola, onde a Comissão Nacional Eleitoral anunciou hoje o arranque para 18 de setembro o processo de registro eleitoral presencial e atualização de residência em Angola e este deverá terminar em março do próximo ano. Ainda hoje, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional de Angola convocou para 1 de setembro a 12ª reunião plenária extraordinária, onde será feita a votação final das leis eleitorais atualmente em discussão na especialidade. Um grupo de trabalhadores da Sonangol Investimentos Indústrias, SIND, subsidiária da Sonangol, realizou hoje o seu quarto protesto em frente à sede da Petrolífera Estatal Angolana para reclamar indemnizações e estabilidade de emprego. Em causa está a venda pelo Estado angolano das fábricas da Zona Econômica Especial por via do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado.
DW Deutsche Welle.
Continuamos concentrados em Moçambique, onde hoje foi o terceiro dia de julgamento do caso das dívidas ocultas. No Banco dos Réus estiveram Cipriano Mutota e Teófilo Nyangumeli. Nyangumeli contou ao tribunal os contornos do projeto da proteção da zona econômica exclusiva, tendo explicado que, não sendo funcionário do SISI, acabou liderando este projeto na qualidade de consultor independente, como nos conta já a seguir, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
No início da noite desta quarta-feira, o Tribunal de Maputo ouviu o réu Teófilo Nyangumeli no processo das dívidas ocultas. Nyangumeli contou que chegou a ter contactos com o antigo chefe de Estado Armando Guebuza e o ex-ministro da Defesa e atual presidente Filipe Nyusi na qualidade de consultor independente. Nyangumeli era portador do projeto de proteção da zona econômica exclusiva, que precisava de meios aéreos, barcos, entre outros equipamentos, para conter a pesca ilegal e outros desmandos na costa moçambicana. Tanto Guebuza, assim como então o ministro da Defesa, Filipe Nyusi, apreciaram bem o projeto, segundo o réu Nyangumeli.
O presidente Nyusi, excelência, eu estou a pedir para que nós possamos avançar com isto. Teve que dar ali um decision maker. O ministro da Defesa, nós estamos a pedir para avançar com este processo. E o presidente Guebuza disse: se vocês estão satisfeitos, podemos avançar.
Nyangumeli contou ainda no tribunal que o financiador era o Credit Suisse, indicado pelo libanês Jean Bustani, e o potencial fornecedor desses equipamentos era a Privinvest, do mesmo empresário libanês.
Fizemos as premissas que nós tínhamos lá, já tínhamos dados das fontes de captação de receita, fizemos a apresentação, fizemos a demonstração dos resultados, tínhamos grandes custos operacionais, fizemos as projeções todas e apresentamos. E no sexto ano a empresa poderia começar a produzir resultados positivos. Estou a falar de lucros, né?
No total, o projeto de proteção da zona econômica exclusiva devia custar 302 milhões de dólares, mas o valor foi subindo, segundo disse Nyangumeli, à medida que ia apresentar o projeto ao governo, até chegar aos 360 milhões de dólares. Trata-se de receber os equipamentos de segurança da Privinvest e, segundo Nyangumeli, a condição era a reabilitação pelo governo da base naval para poder acomodar os equipamentos. Esta reabilitação custaria aos cofres do Estado 20 milhões de dólares, como havia calculado o ministro das Finanças na altura dos factos em 2012, Manuel Chang.
O ministro disse que é melhor incluirmos isso no projeto, para não termos que voltar a solicitar o orçamento do Estado, porque vamos ter que esperar para o próximo orçamento. Então, correm o risco de receberem os equipamentos enquanto vocês ainda não têm orçamento para a reabilitação das infraestruturas. Então, incluam tudo no projeto.
Esta quarta-feira, os mandatários de alguns réus no processo das dívidas ocultas pediram ao tribunal a retirada da sala de audiências dos jornalistas e do público, alegadamente porque os seus constituintes têm declarações que não podem ser públicas por eles serem do SISI, Serviço de Informação e Segurança do Estado. O juiz Efigênio Batista referiu que não há nenhum fundamento para impedir a imprensa e o público de assistir ao julgamento, pois trata-se de um assunto em que o Estado foi lesado em milhões de dólares.
Colocou em causa o bem-estar de milhares de moçambicanos e esses têm o direito de assistir a esse julgamento e de tirar, para evitar também especulações. Porque se fecharmos a sala, vai dar aso a muita especulação. Cada um vai dizer aquilo que quer. A especulação não é importante em direito. O importante em direito é aquilo que eu disse antes. São os direitos. Os direitos são de igual valoração normativa constitucional.
O julgamento das dívidas ocultas, que começou na segunda-feira, prossegue nesta quinta-feira, onde está previsto que o tribunal continue a ouvir Teófilo Nyangumeli. Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E continuamos na cidade de Maputo, onde o Instituto para a Democracia Multipartidária defende maior transparência do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da RENAMO. Aquela organização da sociedade civil moçambicana considera ainda importante a adoção de um plano pós-retorno à vida civil, por forma a garantir a sustentabilidade do processo de paz a médio e longo prazos. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O Instituto para a Democracia Multipartidária considera que o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da RENAMO, DDR, decorre num formato fechado e secreto, onde nem a sociedade civil pode acompanhar. Este é um processo técnico e social que requer a participação da sociedade, sublinha a ONG numa avaliação divulgada esta quarta-feira sobre o primeiro ano de implementação do DDR. Hermenegildo Mujovo é o diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária.
O processo de reintegração tem que ser muito mais aberto e envolvendo também as outras instituições. Por exemplo, agora nós tivemos alguns membros da ARENAM que estavam a reclamar que estavam meses sem receber as suas pensões fim de um ano dos subsídios. Nós pensamos que isto resulta de uma falha administrativa e nós já vínhamos alertando isto.
O Instituto aponta que a transparência deste processo é ainda afetada pelo facto de não saber de concreto que benefícios cada ex-guerrilheiro tem direito e que impacto tem a diferença entre categorias dos beneficiários deste programa. A organização defende também a sensibilização das comunidades, a criação de oportunidades inclusivas de desenvolvimento para beneficiar não apenas os ex-guerrilheiros e suas famílias, como também as comunidades receptoras e as que foram mais afetadas pelo conflito no centro do país. Acrescenta que os planos devem priorizar iniciativas tendentes a tornar os ex-guerrilheiros capazes de criar os seus próprios meios de subsistência em relação ao Estado. O diálogo político deve continuar a par do reforço das instituições democráticas, defende a ONG. O primeiro ano do DDR aponta para a necessidade da recandalização deste programa, segundo Mujovo.
É necessário que a recalendarização do DDR tome também em consideração a complexidade do processo. Portanto, não vamos entrar somente a querer atingir a meta na data marcada, mas vamos olhar também para a necessidade de decorrência do processo, respeitando todas as sensibilidades.
O DDR devia ter terminado no passado mês de junho, mas devido à pandemia do coronavírus e outros fatores, apenas foram desmobilizados até o momento 51,24% dos cerca de 5 mil ex-guerrilheiros do maior partido da oposição moçambicana. Outro desafio é a junta militar da RENAM, que se recusa a depor as armas, mas o Instituto opina que esta ameaça não tem atingido níveis que comprometam o processo na sua globalidade. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que pelo menos 40 pessoas foram mortas na noite desta terça-feira num ataque de um grupo armado ainda não identificado no centro da Nigéria, disse hoje o líder de uma associação comunitária local. De acordo com a fonte, o grupo ateou fogo em várias casas. Centenas de militantes do Boko Haram atacaram um posto militar no sul do Níger durante a madrugada de hoje, onde mataram 16 soldados e outros 9 soldados ficaram feridos, informou o Ministério da Defesa do Níger. Entretanto, o Ministério da Defesa anunciou que cerca de 50 atacantes foram mortos no combate. 3 agentes da polícia e 1 agente de segurança privada foram assassinados e outras 6 pessoas ficaram feridas hoje por um atirador num tiroteio perto da Embaixada Francesa na Tanzânia, no centro econômico de Dar es Salaam, informou a polícia tanzaniana. De acordo com a polícia, o atirador foi abatido no local e ainda não são conhecidas as razões do ataque. A chanceler alemã Angela Merkel defendeu hoje que a comunidade internacional deve continuar a dialogar com os talibãs de forma a preservar os progressos alcançados no Afeganistão durante os 20 anos da operação militar da NATO naquele país. Falando no parlamento alemão, Merkel frisou que os talibãs são uma realidade amarga no Afeganistão. Ainda hoje, os talibãs anunciaram que esperam formar um governo inclusivo no Afeganistão antes da conclusão da retirada total das forças internacionais no país, fixado para 31 de agosto. Avançou hoje, em declarações à agência espanhola EFE, o principal porta-voz do grupo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje como é que analisa a decisão da Justiça Sul-Africana de adiar a extradição de Manuel Chang a Moçambique. Muitos comentários nos chegaram para já. Pinheiro Júnior diz concordar plenamente com Adriano Nuvunga, porque até agora não há garantias de que aquilo que ocorre naquela tenda da BO não passa de um teatro. Os verdadeiros engenheiros deste roubo não foram mexidos. deveriam começar por eles, porque são as cabecilhas de todo este processo e todo o povo moçambicano os conhece. Chang, se estivesse neste país, não deveria ser julgado, diz este nosso internauta. Assim colocamos ponto final a este jornal, que teve a edição de Tiago Melo e a apresentação de Amos Fernando. O jornal volta amanhã, por volta das 5 horas e 30 minutos, do Tempo Universal, com a apresentação de Cláudia Marques.